rezar pro amigo do campo. A Embrapa tem novidade, prosa rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Vem cá, menina, fica quieta, assim não te trago mais, hein? Pega ela aí, Yuka, pega.
Ah, Macau, que confusão você tá aprontando aí, porque você trouxe essa galinha pro estúdio, hein?
Essa daí é a Leopoldina, galinha lá do sítio da minha tia. Ela é criada no sistema orgânico.
Até que ela é bem engraçadinha, né, Macau? Mas até agora eu não entendi por que você trouxe ela pro estúdio.
Ah, porque hoje vamos falar sobre a criação de aves orgânicas e a integração delas nos plantios de hortaliças. A Leopoldina, fica quieta, Leopoldina, é um bom exemplo de galinha orgânica. Veja como ela é bem tratada.
Por falar nisso, você arrumou tanta confusão que eu nem dei um alô pros nossos ouvintes. Olá, amigo produtor!
Bem-vindo a mais um Prosa Rural. Você sabe a diferença entre um animal criado em um sistema orgânico e o outro criado no sistema tradicional?
A diferença está na alimentação e no manejo. Primeiro você adquire o número de pintinhos de acordo com a área de criação que você tem na propriedade.
Eles não são criados confinados, não. Ah, e como alimento, você pode usar o refugo das hortas e dos pomares, assim como os restos de culturas.
Também é preciso dar aos bichinhos uma mistura concentrada à base de grãos para suprir sua necessidade de proteína.
Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a jornalista Ana Lúcia Gomes e o pesquisador João Paulo Soares, da Embrapa Agrobiologia, que fica em Seropédica, no Rio de Janeiro.
Um dedo de prosa.
Ouvinte do Prosa Rural. Estamos aqui com o pesquisador da Embrapa Agrobiologia, João Paulo Guimarães Soares. Ele vem há 3 anos trabalhando com produtores da região serrana do estado do Rio de Janeiro, onde a introdução de aves nestes sistemas orgânicos de produção vem rendendo bons resultados. Doutor João Paulo, o pequeno produtor geralmente vive com dificuldade e não tem dinheiro sobrando para grandes investimentos. Para começar uma criação de galinhas nesse sistema orgânico, é necessário ter muito dinheiro no bolso?
Olá, ouvintes do Prosa Rural. Eu quero deixar vocês tranquilos porque vocês não precisam ter muito dinheiro no bolso, não. O sistema orgânico de criação de aves exige menos investimento que o convencional, uma vez que o custo com a aquisição dos animais é pequeno, pois são adquiridos apenas o número de pintinhos conforme a área disponível que você tiver na propriedade. O sistema de criação também é feito ao ar livre e os animais permanecem em piquetes rotacionados com o pasto que eles dispõem. Por exemplo, todos os refugos das hortas, dos pomares que vocês têm nas suas propriedades e os restos de culturas que não são utilizados servem para a alimentação das aves. Entretanto, deve ser ministrada uma mistura concentrada à base de grãos na quantidade mínima para suprir as exigências energéticas e proteicas dos animais. Por outro lado, é bom lembrar que se esta mistura concentrada não for feita com ingredientes na propriedade, ou seja, você tiver que adquirir elas no mercado, o seu fornecimento deverá ser em até 20% de toda a matéria seca ingerida. O que é isso? Toda a quantidade de alimento que aquela galinha vai ingerir por dia, 20% pode ser adquirido fora.
Você está acompanhando a entrevista do pesquisador João Paulo Soares sobre o sistema orgânico de produção de aves.
E vamos saber mais sobre as diferenças entre um sistema orgânico de produção de aves e um sistema tradicional.
No sistema orgânico de produção de aves, estes animais têm que permanecer o maior tempo no sistema. Por exemplo, se forem aves de corte, estas somente poderão ser abatidas com 85 dias de idade. Quando se trabalha com aves de postura, elas permanecem até 24 meses para a produção. Para as áreas do galinheiro, ou seja, dos galpões para abrigar as aves, deve ter também alguns detalhes que devem ser observados, como por exemplo, só poderá ter 6 aves por metro quadrado. E aquela área externa, que nós chamamos de área com piquete, onde os animais têm livre acesso, eles devem ter no mínimo 3 metros quadrados para cada ave, ou seja, para que o bem-estar daquele animal seja preservado. Outro detalhe que deve ser obedecido também é um período de escuro para as aves de no mínimo 8 horas, para que elas se recomponham e possam continuar a taxa de postura normalmente, caso seja usado um programa de iluminação artificial. Outro detalhe é a escolha das raças e das linhagens que podem ser usados no sistema orgânico. Geralmente, nós prevemos a utilização de raças e linhagens mais rústicas e com desenvolvimento lento e que possam tanto se alimentar com uma dieta menos rica e assim mesmo produzir bem.
Bem, pelo que ouvimos até agora, são muitas normas a serem seguidas para a criação de aves orgânicas.
Mas para quem já produz hortaliças em sistema orgânico, fica mais fácil.
É mesmo, Ilka. Mas o que a horta tem a ver com as galinhas?
Ah, Macau, o Dr. João Paulo Soares tem a resposta.
Pitacos da Hora.
Bom, doutor João Paulo, o produtor de hortaliças orgânicas, ele está acostumado a lidar com a produção vegetal. Para ele se adaptar à criação animal orgânica, aqui no caso, as aves em sistemas orgânicos, o que, que ele vai precisar aprender de imediato para que isso dê certo?
O agricultor deve estar atento para alguns detalhes, principalmente relacionados ao bem-estar animal, à sanidade, o controle das doenças e à nutrição dessas aves. Também chamamos atenção para o emprego de produtos permitidos para uso na produção orgânica, que são os principalmente os homeopáticos e os fitoterápicos. Outra coisa muito importante que você, produtor, deve se lembrar é que a oferta de água de qualidade e também em quantidade adequada, isenta de agentes químicos e biológicos e que possam comprometer a saúde e o vigor do animal, devem ser observadas.
Acabamos de ouvir a entrevista do Dr. João Paulo Soares sobre a integração de aves em plantios orgânicos de hortaliças.
É, e daqui a pouco vamos ouvir o produtor Roberto Leite, que adotou essa prática de criação de aves orgânicas.
Antes, uma pausa para o nosso momento cultural.
A colega Maria Luísa Brochado, da Embrapa Informação Tecnológica, recita uma poesia do Paulo Vieira, da Embrapa Amazônia Oriental.
Favas Contadas.
Pressenti a nuvem dobrando a esquina, mas não havia chuva em meu corpo. No espelho da lua, vi que meus cabelos eram verdes. Então descobri que sou uma árvore, não daquelas que são transformadas em mesas ou cadeiras, mas uma árvore dessas em que os bichos e as crianças sobem.
Belos versos do colega Paulo Vieira. Você pode conhecer essa e outras poesias do Paulo na obra Livro para Pescaria com Linha de Horizonte. Parabéns e obrigado aos amigos por trazerem um pouco de arte para o Prosa Rural.
E vamos em frente com a prosa de hoje. Agora sim, você vai conhecer a experiência do produtor de aves orgânicas no estado do Rio de Janeiro. Vamos conversar com o seu Roberto Leite.
Ele é da Associação de Produtores Orgânicos do Vale do Rio Preto.
Fala, produtor!
Vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre as diferenças entre a criação tradicional de aves e a orgânica.
Normalmente, nas criações industriais, as aves são confinadas, são presas, né? Ou para que elas engordem e são confinadas em grandes quantidades. Eu conheço alguns alojamentos, tem 40 mil, 50 mil aves juntas para engorda, né? E num tempo muito rápido, né? Quer dizer, os animais são colocados com pinto e rapidamente eles se transformam em carne e são retirados para o consumo. Esse é o caso do corte. E as galinhas poedeiras, elas são presas numa gaiola, coitada, não conseguem nem sair do lugar. Ali ficam a vida inteira presas, enjauladas, e para não gastar energia, para concentrar toda a energia na postura de ovos. Ora, quando você faz isso, você tem que, paralelamente, subsidiariamente, colocar remédios, antibióticos e todo um outro processo que é para para que não haja nenhuma implantação de moléstia, porque isso acabaria com todo o plantel. O processo orgânico, no caso das aves, elas são criadas num pasto. Elas têm o alojamento, mas elas são livres, têm liberdade, elas são livres para poder ir para um pasto, né, e caminhar e até comer na própria natureza o que ela se alimenta, que são os insetos e até a parte do capim mesmo.
E a integração da criação com os plantios orgânicos de hortaliças? Foi difícil convencer os produtores, seu Roberto?
Bem, realmente tivemos alguma dificuldade, mas aí a sorte é que nós tínhamos um produtor que já tinha implantado esse manejo, e aí isso facilitou muito. Na presença desse produtor que já tinha iniciado o processo, nós pudemos mostrar que realmente os custos diminuíam muito na medida em que ele passava a produzir o próprio adubo, né? E com isso não teria mais a necessidade de comprar fora. Além disso, esse produtor mostrou que ele passou a ter uma produção adicional que serviu para alimentar a família, como passou no caso da criação de aves, passou a ter ovos, né, como produto. E aí ele mostrou também que com isso ele deixou de gastar dinheiro. Isso, na realidade, no final do mês é mais uma renda adicional.
Parabéns, então, aos produtores orgânicos do Vale do Rio Preto. E boa sorte aí no negócio, hein?
E vamos mudar o rumo dessa prosa e falar sobre os direitos da população indígena. Você sabe quais são?
Ao pé do ouvido.
Você conhece os direitos da população indígena brasileira? Atualmente no Brasil existem cerca de 480 mil índios vivendo em quase 600 territórios. Os dados são da Comissão Pró-Índio de São Paulo, uma organização não governamental que busca garantir os direitos dos povos indígenas. Selma Aparecida Gomes, consultora da comissão, fala sobre os direitos e as dificuldades enfrentadas pelas comunidades indígenas.
Além desses direitos e deveres, qualquer outro cidadão brasileiro tem, o índio também tem alguns direitos especiais conquistados na Constituição Federal de 88, como o direito a uma educação diferenciada, saúde diferenciada, direito às terras que ocupam.
E quais são as dificuldades enfrentadas pelos povos indígenas?
São uma série de dificuldades, isso vai variar de acordo com a região e com o povo. No Brasil são 230 povos indígenas, então, na Amazônia a gente tem vários povos indígenas que já conquistaram a demarcação do seu território, só que ainda enfrentam dificuldades por conta de invasores, de madeireiros, garimpeiros, empresas celuloses.
E nas outras regiões, as dificuldades são as mesmas?
No sul e sudeste, os povos indígenas ainda não conseguiram a demarcação dos seus territórios. Então, no sul e sudeste, uma das principais dificuldades, também no nordeste, é a questão da demarcação dos seus territórios.
Respeite o direito dos povos indígenas e ajude a construir uma sociedade mais justa. Da Embrapa Informação Tecnológica, Estevane Carvalho.
Hoje falamos sobre a produção integrada de aves e hortaliças orgânicas.
Se você gostou do tema, se interessou em começar uma criação de animais orgânicos, ligue pra gente, a ligação é de graça.
Anote aí o nosso telefone.
0800-646-1160.
E não é que a senhorita Leopoldina se comportou muito bem, Macau?
Bom, mas não vamos abusar, né? Fica quieta, Leopoldina. Deixa eu levar ela pro sítio da minha tia. Tchau pra você, Yuka.
Mas que menino apressado. Vai embora sem falar do tema do próximo programa?
É mesmo. Vamos falar sobre os mitos e as verdades sobre os agrotóxicos.
Que prosa boa, hein? Quem não tem dúvida sobre esse tema? Então não perca. Uma boa semana e até lá.
Tchau, pessoal. Vamos, Leopoldina.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Este programa é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Maria Clara Guaraldo. Locução, Ilka Oliveira e Jorge Macau. Conteúdo, Embrapa Agrobiologia.